Apesar de uma retração muito severa nas ações da Vale no pregão dessa terça-feira, o Ibovespa fechou em alta, fechou no azul, um pouquinho mais próximo aí dos 130 mil pontos. Além disso, por falar em alta, tanto os papéis do Carrefour quanto os papéis da Petro subiram mais de 10% no pregão de hoje por motivos distintos. E além disso, para completar o noticiário de hoje, a Azul cancelou uma série de voos na noite de ontem, incluindo vários voos que têm destino para os Estados Unidos. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Um abraço aí para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos da live. Deixo aqui uma boa noite especial para todo mundo que está marcando presença aqui no chat. Um abraço aí para todo mundo. Faço aquele apelo, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se você for novo por aqui. Aqui a gente sempre traz as principais novidades do mercado financeiro e também sempre trazemos aí o fechamento de pregão, como é que foi o saldo do dia no Ibovespa, e é justamente disso que a gente fala agora para iniciar o noticiário dessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, em que, como eu falei aqui na introdução, a gente viu uma retração severa das ações da Vale, a gente viu outras mineradoras caindo bastante, mas apesar disso tudo, várias outras altas de companhias que são relevantes no índice sustentaram o Ibovespa e ele fechou em alta de 0,68% a um patamar de 129.916 pontos, ou seja, beirou bastante os 130 mil pontos durante o pregão dessa terça. E aí você me pergunta, Eduardo, o que aconteceu que a gente viu esse movimento tão relevante? Afinal de contas, é bem inusual que isso aconteça, né? A gente viu Vale caindo bastante, que é a companhia que tem o maior peso no Ibovespa, Petro, né? Petrobras também caiu bastante, mesmo assim o índice fechou no azul. E a gente vê que isso aconteceu por conta disso aqui, ó. Tá aqui o mapa dos ativos do Status Invest. Vocês conseguem ver na tela quais os quadradinhos aqui estão ordenados com base na participação do papel no índice, né? Ou seja, quanto maior o quadradinho, maior o peso na carteira do Bovespa. E dá para ver aqui que a esmagadora maioria das movers, né, dessas companhias que têm esse maior peso na carteira do Ibov, elas subiram. A exceção foi justamente Vale e Petrobras. E a gente viu uma queda muito relevante na Vale, né, de 2,2% no fechamento, mas durante o pregão, ela chegou a recuar mais de 3,2%. E, além disso, a gente viu também Petrobras caindo bastante. As ações ordinárias, né, Petro 3, chegaram a cair 2,5% no fechamento e as preferenciais fecharam em queda de 1,6%. Quando a gente olha para as maiores altas e maiores baixas, Carrefour e Pets, né, que eu já destaquei aqui na introdução, figuraram aí como as maiores altas do intradia. E na ponta negativa, como vocês estão vendo inclusive no GC que está rodando aqui embaixo, né, dá para ver bastante que praticamente são todas companhias do setor de mineração e siderurgia. Isso porque a gente viu uma retração muito relevante no minério de ferro. Basicamente foi isso que derrubou a Vale também, né, que foi a principal queda do Ibovespa. E esse mau desempenho desses papéis, ele reflete basicamente a decisão do governo chinês que foi tomada aí recentemente para manter a taxa básica de juros de um ano inalterada em 3,45%. Isso fez com que o minério de ferro desabasse lá em Dalian nessa terça. A queda foi de simplesmente mais de 5%, é uma queda bem relevante na commodity. Isso fez com que ela ficasse no seu menor patamar de preço há mais de 3 meses, desde o comecinho de novembro do ano passado, que a gente não vê o minério de ferro lá em Dalian a um preço tão baixo. Esse cenário todo, como eu falei para vocês, bateu muito nas companhias aí do setor do minério de ferro, né, vinculadas ao minério. Então a gente vê que CSN figurou como a maior queda do intradia, né, caiu mais de 4%. Além disso, a gente viu também Vale, Bradespar e outras companhias vinculadas aí à commodity figurando na ponta negativa do Ibovespa. E também as bolsas internacionais não colaboraram muito. Hoje o dia foi de retração aí de todos os índices lá em Wall Street. A gente viu o Dow Jones recuar praticamente 0,2%, o S&P recuou 0,6% e a Nasdaq caiu um pouquinho menos do que 1% nessa terça. E olhando para o dólar e para as commodities, a gente viu um petróleo Brent que também recuou, ou seja, também impactou negativamente a Petrobras, né? O petróleo Brent ele recuou 1,2% para um patamar de US$ 82,5 aí por barril. E o minério de ferro, como eu falei para vocês aqui, dispensa comentários, derreteu aí nessa terça-feira lá na bolsa de Dalian. Ele caiu 5,4%, está cotado a um patamar de US$ 126 a tonelada. Como eu falei para vocês, é o menor patamar desde o começo de novembro. Além disso, o dólar hoje teve uma queda um pouco mais substancial, né? A gente viu nos últimos pregões a moeda americana tendo algumas quedas, mas a volatilidade bem baixa. Hoje ela caiu um pouco mais, recuou 0,6%, fechou a R$ 4,93. Pouco mais distante aí dos R$ 5 por dólar aí, né? E antes de tocar o noticiário aqui, né? Eu deixo meu boa noite aqui para todo mundo que está entrando no chat. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença aqui na live das 19 horas do Suno Notícias. Sempre um prazer aqui ter todos vocês enquanto a gente comenta aqui as principais novidades do mercado financeiro. E eu destaco aqui a notícia que tem a ver com o mercado, tem a ver com empresas, mas talvez afete o seu bolso, especialmente se você vai pegar algum voo nos próximos meses. Isso porque a Azul, que é uma das maiores companhias aéreas aí do Brasil, cancelou uma série de voos. Ela comunicou essa decisão na véspera, ou seja, no fim da segunda-feira, aí, dia 19 de fevereiro, e ela comunicou que cancelou todos os voos que partem de Belo Horizonte, Minas Gerais e também de Recife e que tem destino aí tanto para Orlando quanto para Fort Lauderdale, ambas cidades que ficam lá na Flórida, nos Estados Unidos. Esse cancelamento ele vale para todos os voos que ocorreriam entre o dia 1º de março, ou seja, comecinho do mês que vem, até o fim de maio, ou seja, durante 3 meses, esses voos, né, que têm origem em Belo Horizonte e Recife e vão para a Flórida, eles não vão acontecer. Conforme a companhia aérea se justificou, né, a própria Azul emitiu uma nota sobre esse tema, os clientes impactados pela decisão vão ser reacomodados em outros voos da empresa e vão receber ali a assistência necessária, conforme prevê ali a Agência Nacional de Aviação Civil, né, a ANAC. E o novo voo, né, ou até mesmo o reembolso integral, caso seja isso que o cliente opte, né, vão ser feitos em um prazo de 7 dias. Contudo, o deslocamento para outras cidades, afinal de contas, né, os voos eles foram cancelados tanto em Recife quanto em BH, quem ia pegar voo nessas cidades vai precisar se realocar para outros aeroportos, né, de onde a companhia vai arranjar. O deslocamento vai ser pago pelo bolso do passageiro, diferente do reembolso integral ou dessa realocação que aí fica por parte da companhia aérea. E as informações de bastidores, inclusive eu dou os créditos aqui, que essa foi uma operação com fontes anônimas que estavam a par do tema pelo jornal Valor Econômico, o motivo disso tudo teria sido a ausência de aeronaves. Basicamente, a Azul teria cancelado esses voos por falta de aviões. Isso porque teria rolado ali um atraso na entrega das aeronaves por parte das fabricantes. Com isso, eles não conseguiram aí suprir a sua frota e não conseguiram alugar, né, arrendar algumas aeronaves para conseguir fazer esse tipo de ajuste aí, né? Eu destaco aqui que as fontes a par do tema também relataram ao veículo que a companhia aérea também reduziu a frequência de outros trechos internacionais, né? Ou seja, esse problema de falta de aeronaves vem afetando drasticamente a companhia nos últimos meses, segundo essas fontes que estão a par do tema. E continuando no noticiário dessa terça, eu deixo aqui uma boa noite especial, peço para você, inclusive, além de deixar o seu boa noite aqui igual todo mundo, deixar o seu boa noite aqui no chat também. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário sobre o noticiário dessa terça, pode deixar aqui. Se você tiver alguma sugestão, algum feedback, só mandar para gente, que a gente está sempre de olho aí nos principais comentários. E eu deixo, obviamente, um boa noite especial para o pessoal da minha família que está assistindo a live de hoje. Inesperadamente, minha mãe e o resto do pessoal está assistindo aí lá de Santa Catarina. Um abraço e um beijo especial aí para todos vocês. E seguindo no noticiário dessa terça, né, eu tenho que falar aqui sobre o Carrefour. A gente falou que aqui na introdução sobre as disparadas das ações de hoje, né, como eu falei, o noticiário hoje está lotado de notícias sobre o mercado, sobre ação em específico, e quem acompanhou o mercado de perto viu a alta de mais de 11% do Carrefour. Ontem os papéis tinham tido um recuo, né, a gente infelizmente teve o falecimento do Abílio Diniz no domingo, alguns analistas já especularam que isso pode trazer mais volatilidade qualidade dos papéis, né? Afinal de contas, o Abílio era uma voz muito ativa dentro do Conselho de Administração do Carrefour. Inclusive, se você quiser saber, né, mais detalhes de por que isso está acontecendo, corre na live de ontem, que a gente detalhou isso um pouco mais por lá. E hoje, depois de o Carrefour ter reportado o seu resultado trimestral, eles, né, viram as suas ações valorizarem mais de 11% no intradia. Eles, inclusive, como está aqui na manchete, né, logo na abertura, durante o pregão, já abriram ali subindo 9% e a queda, a alta só foi intensificada, né, até o fim do pregão os papéis só subiram e fecharam ali nessa alta. Isso apesar de o Carrefour ter reportado um prejuízo de R$565 milhões. Isso, inclusive, fica bem distante do que o consenso do mercado financeiro estava esperando. O consenso Bloomberg esperava R$344 milhões de lucro líquido, ou seja, uma diferença ali de várias centenas de milhões de reais. E o que motivou, afinal de contas, nessa alta do Carrefour, apesar desse prejuízo de mais de R$500 milhões, para alguns analistas de sell-side, foi o fato de o quarto trimestre de 2023, né, que é o trimestre que esse balanço faz jus, ter essas unidades muito negativas. E, além disso, os analistas deram uma atenuada aí na hora de olhar essa última linha do balanço, né, esse prejuízo líquido tão grande. Destacaram aqui como o grupo está reajustando as suas lojas, né? Encerraram ali 123 lojas, além de eles também estarem convertendo mais de 40 hipermercados em unidades que vão ser ou do Atacadão ou do Sam's Club. Ou seja, a companhia está em toda essa reestruturação, e além disso tem esse fator aí do quarto trimestre de 2023. E eu também destaco aqui que existe alguns outros pontos dentro do balanço, né, quando a gente olha nos segmentos, nos dados internos, que também chamaram a atenção positivamente dos analistas, o que fez os papéis subirem um pouco. Inclusive, os analistas do Goldman Sachs aqui destacaram a margem EBITDA ajustada da companhia, que chamou a atenção muito positivamente. A gente sabe que margem específico é um indicador bem relevante quando a gente está olhando para o varejo. Afinal de contas, é um setor um pouco mais predatório, né? A competitividade é muito grande, as margens tendem a ser mais espremidas. E o EBITDA ajustado, né? A margem EBITDA ajustada, perdão, do Carrefour ficou 60 basis points acima do que o consenso do mercado esperava. Ou seja, nesse indicador em específico, a companhia surpreendeu aí o consenso do mercado financeiro. E como eu falei para vocês, aí tem essa tese aí de que o quarto trimestre de 2023, os quartos trimestres de uma maneira geral, na verdade, eles apresentam resultados usualmente piores, né? O Goldman Sachs tem recomendação de compra para os papéis do Carrefour, ao passo que o BTG Pactual mantém uma recomendação neutra para as ações do Carrefour com um preço-alvo de R$ 13,00, que ainda está um pouco acima do que os papéis estão sendo negociados hoje, atualmente. E antes de continuar no noticiário dessa terça aqui, né, desse noticiário que está bem movimentado, como foi para vocês, tem notícia para caramba sobre ações. Hoje o mercado foi bem agitado. Deixo o meu muito obrigado para a audiência que só subiu desde que a gente abriu a live e também faço aquele apelo para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também destacar aqui que a gente tem esse QR Code aqui especial e um link aqui na descrição para você que está acompanhando a live de hoje. Ele que é especial porque nesse ano de 2024, a Suno completa 7 anos. E com isso, a gente tem 7 presentes que vão ser dados para você aí que acompanha a gente para comemorar aí o nosso aniversário. Esses 7 presentes, né, incluem cupom de desconto, um simulador de renda, liberações gratuitas e várias outras coisas. E além disso, tem uma live imperdível, que vai ser uma live fechada, que vai rolar lá no dia 5 de março à noite. Ou seja, ainda tem um tempinho aí para você se preparar. Como eu falei para vocês, é uma live fechada, não é igual essa aqui que você joga no seu YouTube, que você consegue acompanhar de outros meios. É uma live que só vai acontecer para quem tiver clicado ou no link aqui embaixo ou apontado a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Então corre lá para você não perder. E como eu falei para vocês, tem vários presentes aí. Eu não vou contar todos aqui para não dar spoiler, mas inclui aí cupom de desconto, tem simulador de renda e várias outras coisas. Então para você que é investidor, tem que indispensável aí você clicar no link aí que está na descrição ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E agora sim, voltando para o noticiário dessa terça, eu destaco aqui outros papéis aí que subiram muito nessa terça-feira, que eu estou falando da Petz, que também subiu mais de 10%. Nesse caso, diferente do Carrefour, a alta deu uma arrefecida, os papéis fecharam ali numa alta de 8%, mas logo na abertura eles já abriram ali saltando 10%. E tudo isso aconteceu por conta de um comunicado de que o fundador e CEO da companhia, o Sérgio Zimmermann, ele comunicou que aumentou a sua participação societária na companhia. Ele, inclusive, ultrapassou ali o patamar de 10% olhando para derivativos e outros instrumentos. Com isso, o Zimmermann ele detém agora, né, direta e indiretamente, 133,4 milhões de ações ordinárias aí que são negociadas sob o ticker PETS3, né? E esse é um volume que representa aproximadamente 28,8% do capital social da PETS. E além disso, aí, o CEO também tem 22,3 milhões de instrumentos financeiros derivativos, né, referenciados em ações ordinárias de emissão da PETS de liquidação física que potencialmente podem aumentar a participação societária dele para 2,4% do capital social da empresa. E por fim, ele também tem outros 110 milhões de instrumentos financeiros derivativos aí, tem potencialmente um potencial de aumentar a participação para 11,4% do capital social da PETS. Ou seja, além das ações, ele tem vários outros derivativos, né, juntamente com as ações ordinárias, igual talvez até você que esteja assistindo a gente aí tenha na sua carteira. Além de ter essas ações, ele tem vários outros instrumentos derivativos. E foi justamente esses instrumentos que ele aumentou aí a sua participação nessa semana. Quando o mercado soube disso, obviamente as ações reagiram positivamente, afinal de contas a gente está falando de um executivo de dentro da empresa, de um dos fundadores da companhia, que está mostrando que está bem confiante na empresa, né? Bem confiante no plano de negócios e no futuro da companhia, dado que ele está com skin the game, ele está com a pele em risco, está tirando do próprio bolso para colocar dinheiro na empresa. Isso significa que ele está confiando bastante. Logo, isso sinaliza para o mercado que, em tese, ele também deveria confiar bastante. A gente sabe que quando os sócios de uma determinada empresa compram as ações dela, a tendência é que, obviamente, o mercado enxergue isso com muito bons olhos. E foi exatamente isso que aconteceu com a Petz no pregão dessa terça-feira. Foi por isso que os papéis subiram tanto. Como eu falei, durante o pregão eles subiram mais de 10%. A alta deu uma arrefecida ao longo do pregão e no fechamento do Bovespa elas fecharão cotadas ali em uma alta de 8%. E quando a gente olha para o preço aí de cada ação ordinária, ela está a R$ 3,77. Vale destacar aqui que ela está, de certa forma, estável no acumulado do ano, né? Desde o começo do ano, as ações elas sobem 0,27%, ou seja, desde o pregão aí do dia 1º de janeiro. E quando a gente pega uma janela maior, né, uma janela de 12 meses, aí sim os papéis estão caindo. Numa janela de 12 meses, né, as ações da Petz caem ali cerca de 45%. Apesar disso, a gente viu essa recuperação aí no pregão de hoje, viu os papéis dispararem aí no Ibovespa durante essa terça. E por falar em ações que subiram bastante, hoje é só otimismo, né? Hoje é só ação subindo, tirando a Vale e as mineradoras, a gente viu muito papel subindo no Ibovespa hoje e foi o que aconteceu também com a Uzi Minas. Isso aqui que é um caso bem específico, porque eu destaco aqui que a Uzi Minas ela também faz parte desse setor, né? Mas ela de certa forma foi beneficiada e também tem uma influência aqui do sell side. Alguns analistas, né, elevaram ali o seu otimismo com a empresa e isso fez com que os papéis subissem bastante hoje. As ações da Uzi Minas dispararam ali 3,8% logo na abertura, assim como a Petz aí alta deu aquela arrefecida ao longo do dia e fecharam aí com uma alta de 1,6%. E você me pergunta, Eduardo, por que subiu tanto, né? Você falou que teve analista, você falou que tem a ver com relatório. Pois é, tudo isso aconteceu porque o Goldman Sachs elevou a sua recomendação das ações da Uzi Minas. Eles tinham uma recomendação neutra, agora eles têm uma recomendação de compra para, né, para os papéis da empresa. As ações da Uzi Minas atualmente são negociadas a um patamar de R$ 10,33, que é o preço do fechamento de hoje. E o preço alvo do Goldman Sachs para esses papéis é de cerca de R$ 14,00, ou seja, implicando um upside ali relevante em relação aos preços atuais. Eles destacaram que os investidores, de certa forma, estão recuperando aí a sua confiança na companhia. Isso é bem refletido no preço, né? Afinal de contas, se a gente pegar desde o começo do ano, as ações da Uzi Minas sobem 13%, né? Uma alta que é bem relevante. E eles ainda destacaram em seu relatório, né, que tem vários fatores que devem permitir a companhia, abre aspas, fechar a sua lacuna de custos. Isso inclui aceleração do novo alto forno da empresa, trabalho em andamento nas suas coqueirias, que já tem CAPEX aprovado, reorganização de ativos com um grupo controlador único que tem histórico de administração dos ativos de uma maneira bem eficiente, se a gente comparar com os pares. E além disso, né, os analistas também chamaram a atenção para o fato de que, com a queda do preço do minério de ferro, né, os papéis devem ser beneficiados, né, a companhia deve ser beneficiada aí com esse barateamento do minério de ferro lá em Dalian. Com isso, a expectativa dos analistas aumentou em relação ao consenso de mercado, né? Eles que têm uma projeção de que a Usiminas feche esse ano de 2024 com 3,6 bilhões de reais de EBITDA, uma projeção que está 33% acima do consenso Bloomberg. E além disso, eles têm uma expectativa de que os dividendos, né, sigam estáveis nesse no próximo ano, né? A projeção é de que o dividend yield feche 2024 e 2025 em 2,8%. Esse é o parecer aí dos analistas do Goldman Sachs que provocou essa alta tão relevante nos papéis da Usiminas durante essa terça-feira. E eu também destaco aqui, eu vi que tem gente que está em dúvida aqui, né, falando sobre essa queda da Vale. Basicamente, a gente sabe que a Vale é uma companhia que tem uma volatilidade substancialmente menor do que o Bovespa. Então, qualquer alta acima de 2, 3% já significa bastante. O mercado já olha com isso pra, né, já olha para isso com maior atenção. Isso incluindo, se a gente comparar, por exemplo, com varejo, né, com outras companhias que são sensíveis à curva de juros, companhias que têm maior volatilidade, aí sim, a gente fala de oscilações que tendem a ser maiores. A gente vê, inclusive, Casas Bahia, Magazine Luiza, por exemplo, subindo e descendo no Bovespa, às vezes subindo ou caindo mais de 10% no intradia. Obviamente que aí sim chama atenção, mas quedas menores não são tão, né, não chama tanta atenção. No caso de Petrobras, de Vale e de outros papéis, que tem, são companhias, né, aquelas blue chips, né, companhias que têm um valor de mercado gigantesco, qualquer queda ali acima de 2, 3%, o mercado já olha com bastante atenção, inclusive porque são companhias que têm um peso muito grande no Ibovespa. Então, se Vale, Petrobras caem ali 2, 3%, já puxam bastante o Ibovespa para baixo. Muito possivelmente, o índice teria fechado acima de 130 mil pontos nessa terça-feira, se não fosse essa retração aí da Vale, que chegou, inclusive, a cair mais de 3% no intradia. Com isso aí, fechando o noticiário corporativo de hoje, deixa eu só dar um gole d'água aqui, que eu já estou falando consecutivamente há bastante tempo, né? Mas tem que falar aqui sobre a agenda de hoje, aquele momento que a gente fala sobre a agenda de indicadores do dia e também já dá aquele spoiler da agenda de amanhã. E quem acompanha a live de ontem sabia que hoje a agenda estava praticamente zerada, não tinha nada de muito relevante na agenda de indicadores dessa terça, mas amanhã a gente segue ainda com a agenda um pouco enxuta, mas tem dois indicadores que vale a pena você ficar de olho. Os dois são do mercado americano, né? Um deles é a ata do FONC, né? A ata do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, né? Que é o Banco Central Americano. Esse documento ele é publicado às 16 horas, 4 horas da tarde, no horário de Brasília. E além disso, a gente tem a divulgação dos dados dos estoques de petróleo bruto semanais, que saem às 6h30, 18h30, dados que eventualmente, dependendo aí de como eles virem, de como eles descolarem das projeções do mercado, podem vir a mexer aí com a cotação do petróleo. E eu também chamo a atenção novamente para o fato de que nessa semana a gente ainda não teve a divulgação do Boletim Focus, né? Aquele documento que é divulgado pelo Banco Central e que mostra as projeções do consenso do mercado financeiro. Por conta de greve e de paralisação do Banco Central, o Focus dessa semana vai ser divulgado só daqui 2 dias, só na quinta-feira, e lá a gente traz aí ele na íntegra aí, faz toda a cobertura aí de como é que está o Focus e de como é que estão as projeções do consenso do mercado. Mas por hoje, por essa quinta, por essa terça-feira, né, dia 20 de fevereiro, a gente vai ficando por aqui com esses 23 minutinhos de live. Eu novamente agradeço a audiência de todos, muito obrigado para todo mundo que ficou aqui, especialmente quem acompanhou a live aqui desde o início. Novamente faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui no Suno Notícias. E é isso, vejo todos vocês amanhã às 19 horas novamente, que é o nosso horário marcado por aqui. Um abraço, muito obrigado, bons negócios e tchau, tchau!